Washington, esta é a Voz da América na sua emissão em português nesta sexta-feira, 4 de agosto. São 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Principais títulos desta emissão: Donald Trump diz que o Supremo Tribunal deve interceder nos processos judiciais contra ele. Ataque deixa vários soldados mortos no Mali. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe pode acompanhar-nos através do emissor local da Voz da América, na nossa página voaportugues.com na internet e também nas redes sociais. No Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a Voz da América, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Mais à frente, vamos até Cabo Verde analisar um grande debate em torno da liberdade de expressão e também nova lei do trabalho em Moçambique, mas primeiro vamos às notícias internacionais. E começamos aqui em casa. Nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump disse que o Supremo Tribunal de Justiça deve interceder por ele no processo judicial em que é acusado de ter tentado alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. Um dia depois de ter sido formalmente acusado num tribunal federal, Trump escreveu na sua rede social Truth que, cito, estou à frente em todas as sondagens, mas este não é um campo de jogo nivelado. Trata-se de interferência eleitoral e o Supremo Tribunal deve interceder. Fim de citação. Numa mensagem na sua rede, o antigo presidente alegou que os recursos que deveria estar a usar em comícios estão a ser desviados no combate aos bandidos da esquerda radical em vários tribunais do país, concluiu. Apesar dos inúmeros processos judiciais que enfrenta, Trump ainda aparece como favorito indiscutível nas sondagens para as primárias do Partido Republicano do próximo ano. No Mali, fontes de segurança disseram que vários soldados foram mortos numa emboscada jihadista ontem à noite contra uma caravana do exército que se dirigia para o Níger, na região de Menaka, no nordeste do país. A informação foi confirmada por um elemento do governo que também pediu anonimato. Ambas fontes admitiram que o número pode chegar a 20 pessoas. O funcionário informou que o exército do Mali e paramilitares do grupo de segurança russo Wagner foram destacados para a área. A junta militar apresenta esses reforços externos como instrutores russos. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos criticou hoje a decisão do tribunal russo de condenar o líder da oposição, Alexei Navalny, a mais 19 anos de prisão e pediu a sua libertação imediata. Em comunicado, Volker Turk disse que as autoridades russas devem imediatamente cessar as violações da lei contra Navalny e que esta sentença sugere a instrumentalização do sistema judicial para fins políticos na Rússia. Navalny já está condenado a uma pena de 9 anos até agora e terá de cumprir mais 19 anos de prisão. Na Etiópia, o governo declarou hoje estado de emergência à medida que os confrontos violentos aumentam entre o exército e os combatentes locais da região norte de Amhara. A nova agitação ocorre apenas 9 meses após o fim de uma guerra devastadora de 2 anos na região vizinha de Tigray, que também atraiu combatentes de Amhara. Tornou-se necessário declarar o estado de emergência porque surgiu uma situação em que é difícil controlar esse movimento inaceitável à luz da lei atual, disse o gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed em comunicado. Os procuradores americanos acusaram dois marinheiros de fornecerem informações militares confidenciais à China. Ambos, com base na Califórnia, são suspeitos de fornecer informações incluindo detalhes sobre exercícios de guerra, operações navais e material técnico fundamental. Os dois marinheiros foram acusados, em casos separados, de movimentos semelhantes para fornecer informações confidenciais aos chineses. No Níger, a junta militar revogou os acordos de cooperação militar com a França, quando está a expirar o prazo para libertar e restabelecer o presidente de posto Mohamed Bazoum, e fracassam os esforços de uma delegação da CDAO para se encontrar com os líderes do golpe. Na televisão nacional ontem, o representante da junta, Amadou Abdrahmane, leu a decisão de terminar os acordos militares com a França, ex-colónia do país. A junta militar também demitiu os embaixadores do governo anterior na França, nos Estados Unidos, no Togo e na vizinha Nigéria, que dirige neste momento a CDAO, organização que deu aos líderes do golpe até domingo para restabelecer Bozum ao poder. Depois das notícias internacionais, vamos a uma série de reportagens e começamos em Cabo Verde, onde o recente afastamento do antigo presidente do Parlamento e ex-provedor de Justiça António Espírito Santo do painel de comentadores do Jornal de Domingo da Televisão Pública provocou um corrupio de críticas à Televisão Nacional e ao governo de vários quadrantes políticos e sociais que manifestam a sua preocupação com o que considera um retrocesso na liberdade de expressão no arquipélago. Eugênio Teixeira traz-nos este debate.
Para muitos, tal decisão foi tomada a partir da orientação do governo, ideia contraposta pelos partidários da formação política no poder, que defende maior equilíbrio na escolha dos comentadores. O próprio presidente da República já veio dizer na sua página no Facebook que ninguém deve ser impedido de expressar a sua opinião, mormente uma figura que já foi presidente do Parlamento e provedor da Justiça. Para o sociólogo Radi Lima, em Cabo Verde existe apenas uma democracia eleitoral, mas falta a cultura e vivência democrática e o respeito pelas opiniões contrárias.
Nós temos um curso de liberdade de expressão e tudo isso, mas na prática tem-se mostrado ao longo dos tempos, não é uma coisa isolada. É que nós não sabemos lidar com a crítica, e a questão é esta, não é? E isto, de facto, é uma grande violação dos direitos humanos. O direito à informação, de certa forma, e do direito de um pensamento livre. No fundo, quando se vai meter nesses tipos de debates pessoas que têm uma legalidade partidária, a verdade não está a ser discutida. Está a ser discutida posicionamento partidário, nesse caso, dos dois partidos.
Por sua vez, o cientista político Aquilino Varela entende que o que aconteceu é grave e atentatório à liberdade de expressão dos cidadãos.
Há sinais de retrocesso, efetivamente, das nossas conquistas democráticas. Esperemos que a ARC, a Agência Reguladora da Comunicação Social, venha explicar ou exija uma explicação cabal da televisão pública de Cabo Verde no que tange ao formato do programa em causa. O formato é para comentar os casos da semana. Semanalmente não ocorrem somente casos políticos partidários, de modo que não se justifica pegar um programa tão nobre como aquele, transformar num espaço meramente político-partidário.
António Espírito Santos, que foi afastado do painel de debatedores, considerou que a democracia cabo-verdiana e mesmo o Estado de Direito estão em perigo no arquipélago, tendo o antigo presidente da Assembleia Nacional realçado ainda numa declaração à Rádio Pública que o episódio compara a um passado político de má memória vivido dentro do MPD, partido que ajudou a fundar. Confrontado há bem poucos dias, quando efetuava uma visita à RTC, o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, responsável pela pasta da comunicação social, Lourenço Lopes, descartou qualquer interferência do governo nas decisões tomadas pelos órgãos de informação. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Da Praia, vamos para Maputo. Moçambique tem uma nova lei do trabalho aprovada hoje que define a legalização do emprego para adolescentes de 15 anos de idade, mediante a autorização dos pais, e penaliza o assédio nos locais de trabalho. William Apote.
Em sessão extraordinária que começou com o Parlamento dividido pela revisão constitucional, nesta sexta-feira veio a Lei do Trabalho serenar os ânimos entre as bancadas.
Registe-se que foi por consenso.
Com o aplauso das três bancadas, Moçambique passará a ter uma nova lei laboral que, segundo a Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, visa ajustar o instrumento à nova realidade que o país atravessa.
O surgimento de novas modalidades de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho e o trabalho em regime de alternância e a ocorrência de fenômenos naturais como ciclones, pandemias, cheias, que impõem a criação de um novo regime sobre a suspensão de contrato de trabalho por motivos de força maior e caso fortuito.
Dentre as inovações constantes, destaque vai para a licença de maternidade, que passa de 60 para 90 dias, e de paternidade, que passará de 3 para 7 dias. Mas é na idade da entrada no setor laboral onde aparece a principal inovação. António Boen é o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Legalidade e Direitos Humanos.
Excepcionalmente, o empregador pode admitir o trabalho menor que tenha completado 15 anos de idade mediante autorização do seu representante legal. Nos termos do número anterior, o empregador não deve ocupar o menor com idade inferior a 18 anos em tarefas insalubres, perigosas ou as que requerem grande esforço físico.
Com a nova legislação que deverá entrar em vigor em princípio ainda este ano, o assédio sexual passa a ser penalizado, sendo que quando o autor é o patrão, se comprovado, a vítima ganha o direito de uma indemnização equivalente a 20 vezes o salário mínimo. Uma medida que Edna Schall, ativista dos direitos humanos, considera ser um passo positivo para proteger ainda mais as mulheres.
É uma questão de direitos civis, é uma questão de direitos humanos, pois quando alguém sofre ou pratica o assédio, muitas vezes nos impede de progredir profissionalmente ou em termos de carreira.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
De Maputo, vamos para o Chimoio. Dezenas de ex-guerrilheiros desmobilizados em junho, no encerramento da última base da RENAMO na Gorongosa, foram reintegrados recentemente em aldeias de origem no distrito de Tambará, na província de Manica, onde, no entanto, protestam faltar as mais básicas condições para a sua reinserção social, uma situação que espera-se venha a ter uma melhor solução nos próximos dias. André Batista.
Zacarias Gasolina viveu os últimos 11 anos em duas bases da RENAMO na Gorongosa após aceitar o convite de se reagrupar em 2012 para lutar por uma democracia em risco e regressou à aldeia em Moira, no distrito de Tambará, onde partilha com gado água de poços tradicionais abertos no leito do rio Sassonal que dá nome à aldeia e seco nesta estação. Partilhamos a mesma água com bois e cabritos no leito do rio. Entendemos que estamos a consumir água imprópria. Afirmou Zacarias Gasolina, que regressou com sua mulher e 6 filhos à aldeia. Outra dificuldade encontrada pelos ex-guerrilheiros no regresso à vida civil é a falta de terrenos para a construção das suas habitações e campos agrícolas para a agricultura de subsistência para o seu próprio sustento. Outro ex-guerrilheiro, João Lourenço, foi recrutado para a guerrilha aos 17 anos, em 1981, durante a Guerra Civil dos 16 anos. Foi desmobilizado pela primeira vez em 1994 pela UNMOS, a Missão de Paz das Nações Unidas em Moçambique, mas regressou às matas em 2012, até ser novamente desmobilizado em junho, na Gorongosa. Ele diz estar esperançoso com as promessas de pensões, o mais breve possível, para que possa se reintegrar economicamente. Entretanto, Paolo Sertoli, diretor da Agência Italiana de Cooperação e Desenvolvimento em Moçambique, assegurou que a União Europeia e o governo moçambicano começaram a implementar várias iniciativas nas aldeias de origem dos ex-guerrilheiros para lhes oferecer condições de reinserção.
O que a União Europeia e todos os parceiros, entre outros, a Agência Italiana de Cooperação, querem fazer é trazer paz através de ações concretas. Portanto, agricultura e diversificação económica são os pontos mais importantes desta componente que estamos aqui a testemunhar hoje.
Através do Programa de Desenvolvimento Local para a Consolidação da Paz em Moçambique, Delpaz, estão a ser abertos furos de água, além da delimitação de espaços de habitação e campos agrícolas que serão distribuídos entre os ex-guerrilheiros regressados em Tambará. Por sua vez, o administrador do distrito de Tambará, Pita Doa, destacou que é preciso preservar a paz, apesar de todas as adversidades encontradas no regresso à vida civil dos ex-guerrilheiros do maior partido da oposição em Moçambique.
Eles agora estão conosco aqui e isso quer dizer que nós agora, como moçambicanos, vamos ter a união para termos uma única ideal para combater o único inimigo. O inimigo que eu estou a falar aqui é a questão de fome.
Vincou Pita Doa, lembrando que o encerramento da última base na Gorongosa foi o avanço mais preciso para o fim das hostilidades militares em Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Na Guiné-Bissau, o PIGC convocou para amanhã o seu bureau político com vista a indicar o nome do futuro primeiro-ministro. Depois da escolha e aprovação da figura por parte daquele órgão interno do partido, será a vez da coligação Pai Tararancá, vencedora das eleições de 4 de junho, ser submetida à proposta antes de ser levada ao presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, para o efeito de nomeação. De acordo com a Constituição da Guiné-Bissau, o presidente deve, no entanto, convocar e ouvir todos os partidos políticos com assento parlamentar e o Conselho de Estado antes de avançar com o decreto para uma eventual nomeação do chefe do governo. Recordo que o líder da coligação Pai Tararancá, Domingos Simões Pereira, é já o presidente da Assembleia Nacional Popular. Em Angola, a Inspeção-Geral da Administração do Estado, IGAI, e o Serviço de Investigação Criminal, SIC, detiveram nesta semana o diretor administrativo do Hospital Josina Machel e mais 3 técnicos da tesouraria daquela unidade de saúde por desviarem mais de 30 milhões de kwanzas, cerca de 30 mil dólares, provenientes da arrecadação das cobranças das consultas médicas. O diretor, assim como os técnicos de tesouraria, são também acusados de não procederem ao depósito das receitas do hospital na conta única do Tesouro. Uma fonte do SIC, citada pelo Novo Jornal, confirma as investigações na administração do Hospital Josina Machel, vulgarmente conhecido como Maria Pia, bem como a detenção dos 4 responsáveis. Aqui nos Estados Unidos, como dissemos na abertura deste jornal, o antigo presidente Donald Trump disse que o Supremo Tribunal deve intervir nos casos que ele enfrenta na justiça, depois de ontem ele ter se declarado inocente de 4 acusações de conspiração criminosa para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020 num tribunal federal aqui na capital americana. A primeira audiência do julgamento do caso que Trump classifica de perseguição está marcada para o dia 28. Ana Guedes.
Inocente. Este é o argumento que o ex-presidente Donald Trump apresentou na quinta-feira em tribunal em Washington, na mesma rua do Capitólio, que foi atacada 6 de janeiro de 2021 por apoiantes dele que tentavam anular o resultado das presidenciais de 2020. Trump respondeu a acusações proferidas por um grande júri de cidadãos com base em investigação do Departamento da Justiça, que o acusa de ter conspirado para defraudar o governo e obstruir um processo oficial. A Trump afirmou depois da audiência, em declarações à imprensa, que tinha o direito constitucional da liberdade de expressão para expressar preocupações sobre a eleição.
Esta é uma perseguição a um oponente político. Isso nunca deveria acontecer na América.
Mas o seu próprio vice-presidente Mike Pence, que pode ser testemunha-chave no próximo julgamento, discorda.
Quero que o povo americano saiba que eu não tinha o direito de anular a eleição e que naquele dia o presidente Trump me pediu para colocá-lo acima da Constituição, mas eu escolhi a Constituição.
Trump, que é o atual favorito da corrida para a indicação presidencial do Partido Republicano na eleição de 2024, será julgado nos próximos meses. Elaine Kamark, do Brookings Institution.
We're in sort of uncharted territory.
Estamos numa espécie de território desconhecido. Ele certamente pode concorrer agora sob acusação, porque ainda não foi considerado culpado de nada. Ele acaba de ser acusado de crimes apenas. Muito dificilmente teremos uma sentença até o próximo, provavelmente só após a eleição.
Donald Trump também enfrenta acusações criminais em Nova York e na Flórida, relacionadas a alegações de fraude durante a campanha e uso incorreto de documentos classificados.
Este processo, de certa forma, é o mais sério, porque realmente atinge o cerne de nossa democracia e como contamos os votos dos eleitores. Mas, por outro lado, Trump vai argumentar que acreditava que isso era verdade, que acreditava ter vencido a eleição e, portanto, que não estava a fraudar os Estados Unidos.
Na quinta-feira, do lado fora do tribunal, os apoiantes do ex-presidente disseram que estão com Trump.
Estou aqui para defender Donald Trump. Eu realmente acredito que ele está a defender o povo e, em troca, mostramos o nosso apoio com a nossa liberdade de expressão.
Mas para muitos americanos e apenas centenas de metros do Capitólio que foi atacado, as acusações são um sinal de que Trump está a ser responsabilizado pelas suas ações.
É muito importante que tudo isto esteja a ser documentado oficialmente por escrito para que nada disso aconteça no nosso país, porque foi um ponto de ruptura.
A próxima audiência está marcada para 28 de agosto, a altura em que deverá ser anunciado o início do julgamento. Em maio de 2024, há o início do julgamento de outro processo que Donald Trump enfrenta em Miami.
Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, na África do Sul. O partido de oposição, a Aliança Democrática, apresentou acusações no Conselho Nacional de Direitos Humanos das Nações Unidas contra o Congresso Nacional Africano, ANC, e o EFF, ou Combatentes para a Liberdade Económica, por supostamente incitarem a violência racial. Esse posicionamento ocorre depois que o líder do EFF, Julius Malema, ter entoado novamente uma música supostamente a convocar os negros sul-africanos a atirar para matar outros cidadãos brancos num comício no passado fim de semana. A música Mato Fazendeiro, Mato Boer, foi entoada pela primeira vez em reuniões do Congresso Nacional Africano, ANC, no início dos anos de 1990. Foi controversa na altura, já que a maioria dos fazendeiros era branca e a palavra Boer se refere a africanos brancos e continua a ser controversa. A Comissão de Direitos Humanos da África do Sul declarou um discurso de ódio e vários grupos de defesa de direitos civis levaram o ANC e o Partido dos Combatentes para a Liberdade Económica, ou EFF, ao tribunal para tentar impedir que seus membros cantem essa música num país onde crimes violentos são comuns. Um juiz declarou recentemente que não conseguiu encontrar uma ligação direta entre os assassinatos de pessoas brancas e a música, mas os queixosos recorreram da decisão. Nesse interim, um tribunal ordenou que Malema e a EFF parassem de cantar a música, mas não obteceram a ordem. O líder da Aliança Democrática, John Steenhuisen, diz que as autoridades sul-africanas são claramente incapazes, ou não querem, impedir que a EFF, como ele diz, ressuscite os demónios da violência étnica e do ódio racial. Não é normal que um líder político incite o assassinato em massa. Não é normal um membro do Parlamento pedir a morte de um setor inteiro da sociedade. Políticos covardes que fecham os olhos ao incitamento à guerra civil não são normais, disse Steenhuisen. O ANC defendeu repetidamente o uso da música como sendo simbólica da luta dos negros contra a supremacia branca e não deve ser interpretada literalmente. O Procurador de Justiça discorda e, portanto, Steenhuisen apresentou acusações no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas.
The first element of our United Nations case...
O primeiro elemento do nosso caso se concentrará no incitamento repetido de Malema à violência étnica. O segundo vai acusar o governo nacional do ANC por falhar durante anos em tomar medidas contra o seu antigo protegido, mesmo quando os assassinatos brutais em fazendas continuam a aumentar após a demagogia de Malema, afirmou o líder da Aliança Democrática. O Partido Combatentes para a Liberdade Económica e o ANC rejeitaram a ação do procurador que classificam de golpe político. Mas, diz Henny Striden, professor de política da Universidade de Joanesburgo, que a ONU poderia enviar uma equipe para investigar as acusações do procurador e decidir se aqueles partidos devem ser processados em termos de direito internacional. Este assunto deveria ter sido resolvido há muito tempo. Não é propício à coexistência pacífica. Causa muito atrito e acho que é hora de se resolver de uma vez por todas este problema, concluiu o professor de política da Universidade de Joanesburgo, Henny Striden. Malema diz que não se importa com o que a ONU vai fazer, é seu direito de cantar uma música que tem grande importância histórica para os negros sul-africanos. Abrimos agora a revista esportiva e, na capa, o quente mercado de verão que entra nas últimas semanas, com os clubes, principalmente europeus, a tentarem fechar os plantéis para a próxima temporada. Na Alemanha, o Bayern Munich entrou este ano na novela Harry Kane, que todos os anos diz que sai do Tottenham, onde não ganha títulos, mas depois acaba por ficar. Agora, os bávaros também já perderam a paciência e avisaram o clube inglês que tem até o final do dia de hoje para aceitar a derradeira proposta de 80 milhões de euros para o seu avançado. O Tottenham pede 100 milhões de euros. Na Inglaterra, Pep Guardiola reiterou hoje que Bernardo Silva e Kyle Walker, que têm feito manchetes neste defeso de poderem sair do clube, são importantes para a equipa e quer ficar com eles. Mas avisou, e cito, não quero jogadores que não queiram estar cá. Quero trabalhar com todos que queiram ficar. Mas é preciso que chegue uma proposta satisfatória e não chegou. Se quiserem os nossos jogadores, que venham cá falar com o nosso diretor desportivo e cheguem a um acordo, afirmou Guardiola. Na antevisão à supertaça inglesa, marcada para o próximo domingo, diante do Arsenal, Pep Guardiola confirmou que o croata Josko Gvardiol está perto de ser oficializado como reforço dos Citizens. Ele tem apenas 21 anos de idade. No Brasil, o conhecido Luiz Felipe Scolari bateu com a mão na mesa ontem e afirmou que o futebol acabou no país do futebol. Depois do seu clube Atlético Mineiro ter perdido com o Grêmio de Porto Alegre por 1-0 ontem, em mais uma jornada do Brasileirão, Felipão mostrou-se muito desiludido. Considerou que o árbitro teve influência no resultado. O Galo, a equipa dele, marcou um golo que foi anulado e o sargentão desabafou.
Qual a pressão? De quem? Eu não sinto pressão trabalhando, trabalho todo dia junto com os jogadores. Eles estão fazendo o possível e o impossível para conseguirem os resultados. Nós não conseguimos o resultado hoje por detalhes, coisas assim que acontecem no futebol. Aliás, não é mais futebol. Não existe mais o termo futebol. Acabaram com o futebol.
O Mundial de Basquetebol Masculino arranca no fim do mês e Cabo Verde estreia-se na prova mundial ante a Geórgia no dia 26, no Japão. Os Tubarões Martelo, como são conhecidos, viajaram ontem para a Itália para participar em um torneio de preparação com a Turquia, China e Itália. Depois, deslocam-se a um novo estágio em Madrid, cidade onde vão realizar dois jogos-treinos. De 13 a 18 de agosto, a equipa cabo-verdiana estará aqui nos Estados Unidos para mais uma fase de preparação antes de seguir para o Japão. Angola também estará presente no Mundial de Basquetebol Masculino. Ainda sobre basquetebol, a dupla de árbitros internacionais angolanos Cláudio Anderson e Bernardo João recebeu a indicação para apitar no torneio pré-olímpico de Abuja, que decorre na Nigéria de 14 a 20 de agosto, isto a nível do basquetebol feminino. Foi assim o desporto na Voz da América.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas.
E assim estamos a chegar ao final desta primeira hora, desta emissão de 90 minutos. Dentro de uma hora, dentro de 30 minutos, estaremos já numa nossa próxima meia hora do programa. Uma última informação: a ONU anunciou há momentos que o Gabinete dos Direitos Humanos no Uganda encerra oficialmente amanhã, depois do governo ugandês ter recusado renovar um acordo que autorizava as suas atividades no país, que começaram em 2005. Fazemos aqui então um curto intervalo e já regressamos para mais 30 minutos. Hoje é dia de artes e vamos fazer um caminho entre Cabo Verde e São Tomé. Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto. Aos microfones, Álvaro Lúcia Andrade. A produção é do Léo Sarrilo. Bem-vindo a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé e Príncipe com o nosso retransmissor local. No seu computador, telemóvel e tablet pode acompanhar-nos em voaportugues.com. Nas redes sociais estamos no Twitter, no Instagram, no YouTube e também no Facebook com VOA Português. E se quiser entrar em contacto com a Voz da América ou receber os nossos produtos, o nosso WhatsApp está disponível. Mais um, 202-251-9466. Títulos desta emissão: o ataque deixa vários soldados mortos no Mali. Donald Trump diz que o Supremo Tribunal deve interceder nos processos judiciais contra ele. Na Guiné-Bissau, o PIGC escolhe amanhã nome para Primeiro-Ministro e Moçambique tem nova lei do trabalho. Sexta-feira é dia de artes na Voz da América. Mais à frente, uma conversa com a cantora Kátia Semedo, nesta emissão de Artes da Voz da América. Vamos começar na Guiné-Bissau, onde o PIGC convocou para amanhã o seu bureau político com vista a indicar o nome do futuro primeiro-ministro do governo. Depois da escolha e aprovação da figura por parte daquele órgão interno do partido, será a vez da coligação Pai Teranka ser submetida à proposta antes de a mesma ser levada ao presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, para efeitos de nomeação. De acordo com a Constituição, o Presidente da República deve convocar e ouvir todos os partidos políticos com assento parlamentar, bem como o Conselho de Estado, antes de avançar com um decreto para uma eventual nomeação do chefe do governo. Depois de algumas discussões nesta semana, de forma indireta, entre o Presidente da República, Umaru Sissoko Embalo, e também o Presidente do PIGC, e da Assembleia Nacional Popular, parece que se encaminha agora o processo para a escolha do futuro primeiro-ministro que vai nomear o novo, escolher, aliás, o novo governo. Em Angola, a Inspeção-Geral da Administração do Estado e o Serviço de Investigação Criminal detiveram nesta semana o diretor administrativo do Hospital Josina Machel e mais três técnicos da tesouraria por desviarem mais de 30 milhões de kwanzas, cerca de 30 mil dólares, provenientes da arrecadação das cobranças nas consultas médicas. O diretor, assim como os técnicos da tesouraria, são também acusados de não procederem ao depósito das receitas do hospital na conta única do Tesouro. Uma fonte do SIC, citada pelo Novo Jornal, confirmou as investigações, bem como as prisões. Moçambique tem uma nova lei do trabalho aprovada nesta sexta-feira, que agora define a legalização do emprego para adolescentes de 15 anos de idade, mediante a autorização dos pais, e penaliza o assédio sexual nos locais de trabalho. William Apote esteve a acompanhar a sessão legislativa de hoje.
Em sessão extraordinária, que começou com o Parlamento dividido pela revisão constitucional, nesta sexta-feira veio a Lei do Trabalho serenar os ânimos entre as bancadas.
Registe-se que foi por consenso.
Com aplauso das três bancadas, Moçambique passará a ter uma nova lei laboral que, segundo a Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, visa ajustar o instrumento à nova realidade que o país atravessa.
O surgimento de novas modalidades de prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho e o trabalho em regime de alternância, e a ocorrência de fenômenos naturais como ciclones, pandemias, cheias, que impõem a criação de um novo regime sobre a suspensão de contrato de trabalho por motivos de força maior e caso fortuito.
Dentre as inovações constantes, destaque vai para a licença de maternidade, que passa de 60 para 90 dias, e de paternidade, que passará de 3 para 7 dias. Mas é na idade da entrada no setor laboral onde aparece a principal inovação. António Boen é o presidente da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Legalidade e Direitos Humanos.
Excepcionalmente, O empregador pode admitir o trabalho menor que tenha completado 15 anos de idade mediante autorização do seu representante legal. Nos termos do número anterior, o empregador não deve ocupar o menor com idade inferior a 18 anos em tarefas insalubres, perigosas ou as que requerem grande esforço físico.
Com a nova legislação, que deverá entrar em vigor em princípio ainda este ano, o assédio sexual passa a ser penalizado, sendo que quando o autor é o patrão, se comprovado, a vítima ganha o direito de uma indemnização equivalente a 20 vezes o salário mínimo. Uma medida que Edna Schall, ativista dos direitos humanos, considera ser um passo positivo para proteger ainda mais as mulheres.
É uma questão de direitos civis, é uma questão de direitos humanos, pois quando alguém sofre ou pratica o assédio, muitas vezes nos impede de progredir profissionalmente ou em termos de carreira.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Bem-vindos a mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje a rubrica tem a assinatura do Eugênio Teixeira, o nosso colaborador na Cidade da Praia. Ele nos apresenta Cátia Semedo, uma jovem enfermeira nascida em São Tomé e Príncipe, filha de mãe santumense e neta paterna de cabo-verdianos oriundos da Ribeira Bote, na Ilha de São Vicente. Desde 2013, ela se encontra a radicar em Cabo Verde e acabou agora de gravar o seu primeiro trabalho discográfico, Caminho para São Tomé. Eugênio Teixeira.
Nesta edição, vamos fazer uma viagem entre São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Encontro da jovem Cátia Semedo, ela que é enfermeira de profissão, mas tem uma paixão enorme pela música desde criança, em São Tomé e Príncipe, onde nasceu. Ela que tem costelas santomenses por parte da mãe e costelas cabo-verdianas por parte dos avós paternos, e desde 2013 vive em Cabo Verde, acaba de lançar o seu primeiro disco, Caminho para São Tomé, com o apoio da Harmonia.
Ondas de mar. Vai comigo lá, o mar mostra caminho, e traz em Bali. Ezra boy, tá no mundo mar, tem nem puto, não é coração. Distância é largo demais. Na horizonte, todos esses outros lagos da cai. Saudade mar, tenegudor, de pa mundo, ta luta pa bo. Saudade bo, que tenegudor, pa mon carteiro e a menino.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco da minha história como pessoa e como cantora. Bom, para dizer que eu nasci em São Tomé, cresci em São Tomé, e a primeira vez que tive contato com Cabo Verde foi em 2005, na Gala Internacional de Pequenos Cantores, que foi realizada na Cidade da Praia pela Fundação Infância Feliz. E depois de alguns anos, voltei a participar também do concurso Voz da Diáspora, que decorreu em Portugal e Luxemburgo em 2011 e 2013, respectivamente. Tudo organizado também pela Fundação Infância Feliz, e naquela altura, antes de ir para os países onde iria acontecer o concurso, nós passávamos por Cabo Verde, principalmente os representantes da diáspora africana. E pronto, com isso, a cada experiência que eu tinha com Cabo Verde, a vontade de ser cantora profissional, crescia a cada dia, né? E pronto, com isso, em 2013, eu vim para Cabo Verde, fiz residência aqui, e tive a oportunidade de continuar esse sonho de infância, né?
E quando é que resolve gravar o primeiro disco?
Bom, a gravação do primeiro disco veio com a proposta de José da Silva, João da Silva, da produtora Harmonia, nos finais de 2019. Ele me conheceu, gostou do meu trabalho e quis fazer uma parceria para gravarmos, na altura era para gravarmos alguma coisa, né? Uma morna, ou gravar músicas inéditas e músicas que também já foram gravadas por outros cantores. E esse projeto levou, para ser concluído, né? Levou 3 anos e alguma coisa. E durante esse tempo todo, eu ainda... Em 2016 e 2017 eu escrevia algumas coisas, mas eu digo que eram frases soltas e que só consegui consolidar em 2019, 2020. E depois de entender que eu conseguia compositar, fazer uma composição que podia ser gravada e ser bem recebida, então eu não parei, continuei a compositar. E, no final, as músicas todas do EP são composições minhas.
As músicas que constam deste trabalho são todas escritas por ti?
Sim, são todas escritas por mim.
Foste beber alguma fonte, alguma inspiração para escrever essas músicas que estão no teu disco?
Sim, claro. No EP temos, por exemplo, o single com Derso Kumar, que é uma música inspirada no meu filho, inspirada na história que nós temos, na história de separação entre nós dois. Então surgiu o Converso com Marco, que é a primeira composição que eu fiz. E de seguida tem outros temas que a inspiração é a minha avó de São Vicente, do Perabot, que o tema é denominado Terra de Vovó. Tem outras composições que a inspiração é a mulher, a inspiração central é a mulher. Também tem temas que fala do amor de uma senhora para com seu amado. E pronto, e as restantes composições falam das experiências que eu ganhei durante esse processo de mudança, durante essa estadia em Cabo Verde, durante todo esse amadurecimento. Então, eu posso dizer que esse EP está intimamente ligado à minha pessoa.
Rocha grande parceiro pra mim. Andunda conta, onde cara tá pra mantenha. Nada diga na minde, onde cara parceiro pra mim. Andunda conta, era teradinha vovó. Estranha assim, momento mágico. Lembra na minha vovó, que vai que quer torna bem. Estranha assim, momento mágico. Lembra na minha vovó, que vai que quer torna bem. Diga na sonce, rocha grande para ser para mim. Tanto dá conta, onde cara tá pra mantenha. Nada diga na minde, onde cara para ser para mim. Tanto dá conta, era teradinha vovó. Era contratada.
te, si mai la torna a bene, ai, per amor, se mai la torna a bene.
Lado teu, as outras costelas tuas, porque tu, do lado materno, os teus familiares são Tomé, origem Forro, e do lado paterno, os teus avós foram de Cabo Verde, tu nasceste em São Tomé. E esse outro lado não vai perguntar porquê não também temas na língua tradicional Forro de São Tomé?
Eu gostaria de dizer que cada projeto é uma surpresa e temos projetos a ser trabalhados futuramente. Nesta fase, por ganhar as maiores experiências da minha vida, eu ganhei em Cabo Verde. E daí a decisão de escrever as composições em crioulo, de retratar a minha história, para os cabo-verdeanos, digamos assim, que neste momento é o meu maior público. Mas isso não significa que deixei para trás as minhas origens. Temos projetos futuros que eu espero, sinceramente, incluir músicas com o crioulo de São Tomé. E se reparares, eu tenho um tema que é Capô de Bulio. Tu sabes que em São Tomé eu lembro da minha avó a dizer Minas Capô de Monte Passar. E Capô de Bulio surgiu também nesse contexto, embora escrito em crioulo e também tem frases em crioulo de São Tomé. Então, E sem falar que a sonoridade do Capô de Bulio é uma puita lenta. Tu consegues ouvir no início aquele apito da puita, só que nós fizemos de uma forma um bocadinho mais lenta. É um ritmo um pouco mais lento. Mas retiramos essa sonoridade da puita de São Tomé.
Marapano na cintura, o jugo da covida, cima pé de rota, fincado na chão, monte forte que voe, nada nesse mundo, catapó de bulio, capó de bulio, catapó de bulio, capó de bulio, nada catapó de bulio. Tá levanta cedo pra jovem manhã de nos filhos, nada catapó de bulino, capô de bulino, catapó de bulino, capô de bulino, nada catapó de bulino, capô de bulino, catapó de bulino, capô de bulino, nada catapó de bulino.
Tem outros artistas com quem partilha, troca ideias e pretendia fazer shows ao mesmo tempo subindo no mesmo palco, Cátia?
Sim, claro. Eu, numa entrevista anterior, eu tinha dito que uma das parcerias que eu gostaria muito, muito de fazer um dia é fazer um dueto com os os Kalema. Realmente é algo que eu gostaria muito, muito fazer como cantora. Nessa caminhada eu gostaria de ter a oportunidade de poder cantar no mesmo palco com eles. Eu gostaria de fazer um pedido, um apelo, dizer para as pessoas que estão me ouvindo, dentro e fora de Cabo Verde, que partilhem Caminho de São Tomé, consumam as músicas e peço que façam esta viagem musical juntamente comigo, porque este trabalho foi feito para o público, foi feito para os amantes da música, né? E pronto, eu conto com o apoio de todos.
Amanda.
Tem que fingar ver marapano na cintura, o jugo da covira, cima pé de rocha, fincaro na chão, monte forte que boe, nada nesse mundo catapode buliu, capode buliu, catapode buliu, capode buliu, nada catapode buliu. Pai, nós que tá levanta cedo pra job manhã de nós filhos, nada cata pode bulino, capô de bulino, cata pode bulino, capô de bulino, nada cata pode bulino, capô de bulino, cata pode bulino, capô de bulino. Nós que é força de humanidade, tem o estranho direito, não merece dignidade, tá dando por esperto. É mulher, é mulher, é mulher, bem forte demais.
Continuam a acompanhar Voz da América. Vamos agora às notícias. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o Supremo Tribunal de Justiça deve interceder por ele no processo judicial em que é acusado de ter tentado alterar o resultado das eleições presidenciais de 2020. Um dia depois de ser formalmente acusado num tribunal federal, Trump escreveu na sua rede social Truth, que cito, "Estou à frente em todas as sondagens, mas este não é um campo de jogo nivelado. Trata-se de interferência eleitoral e o Supremo Tribunal deve interceder." Numa mensagem na rede social, o antigo presidente alegou que os recursos que deveria estar a usar em comícios estão a ser desviados no combate aos bandidos da esquerda radical em vários tribunais do país, segundo ele. Apesar dos inúmeros processos judiciais que enfrenta, Trump ainda aparece como favorito indiscutível nas sondagens para as primárias republicanas do próximo ano. No Mali, fontes de segurança disseram que vários soldados foram mortos numa emboscada jihadista ontem à noite contra uma caravana do exército que se dirigia para o Níger, na região de Menaka. A informação foi confirmada por um elemento do governo que também pediu anonimato. Ambas fontes admitiram que o número de pessoas mortas pode chegar a 20. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos criticou hoje a decisão do Tribunal Russo de condenar o líder da oposição, Alexei Navalny, a mais 19 anos de prisão e pediu a sua libertação imediata. Em comunicado, Volker Turk disse que as autoridades russas devem imediatamente cessar as violações da lei de Navalny e que esta sentença sugere a instrumentalização do sistema judicial para fins políticos na Rússia. Navalny cumpre até agora uma pena de prisão de 9 anos. Na Etiópia, o governo federal declarou hoje estado de emergência à medida que os confrontos violentos aumentam entre o Exército Nacional e os combatentes locais da região norte da Amhara. A nova agitação ocorre apenas 9 meses após o fim de uma guerra devastadora de 2 anos na região vizinha de Tigray, que também atraiu combatentes de Amhara. Tornou-se necessário declarar o estado de emergência porque surgiu uma situação em que se tornou difícil controlar esse movimento inaceitável à luz da lei atual, informou o gabinete do primeiro-ministro Abiy Ahmed em comunicado. Aqui nos Estados Unidos, procuradores acusaram 2 marinheiros de fornecer informações militares confidenciais à China. Ambos, com base na Califórnia, são suspeitos de fornecerem detalhes sobre exercícios de guerra, operações navais e material técnico fundamental. Os 2 marinheiros foram acusados em casos separados, mas em situações similares para fornecer informações confidenciais aos chineses. Não ficou claro se Wei e Zhao foram contratados pelo mesmo oficial de inteligência chinês como parte de um esquema maior. A junta militar do Níger revogou os acordos de cooperação militar com a França quando está a expirar o prazo dado pela CDAO para libertar e restabelecer o presidente de posto Mohamed Bazoum. Fracassaram também esforços até agora de uma delegação da CDAO para se encontrar com os líderes do golpe. Na televisão nacional, o representante da junta, Amadou Adramané, leu a decisão de terminar os acordos militares com a França. A junta também demitiu os embaixadores do governo anterior na França, nos Estados Unidos, no Togo e na vizinha Nigéria, país que dirige neste momento a CDAO e que deu um prazo até o domingo para que o presidente Bazoum seja reintegrado no poder. A Ucrânia e os seus aliados preparam-se para mobilizar apoio global para um plano de paz a ser discutido durante as negociações que a Arábia Saudita realiza neste fim de semana. Kiev e os diplomatas ocidentais esperam que a reunião na cidade portuária de Jeddah seja uma oportunidade para as autoridades chegarem a um acordo sobre princípios-chave e informar assim um acordo de paz que acaba com a guerra em curso na Rússia. Cerca de 40 países devem ser representados na sessão, mas atualmente não se sabe se Pequim estará entre esses países que irão participar neste encontro. E as Nações Unidas anunciaram que vão deixar amanhã o Uganda e fechar assim o seu escritório dos direitos humanos naquele país. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Sahilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã na rádio. Mas podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.